Eu com que há 46 anos que eu nasci e me criei aqui, né, na periferia de Campina, no bairro que antigamente era Cachoeira. Graças a Deus, hoje é um bairro bem até legalzinho, né? Mas bem respeitado, bem considerado. E uma das origens muito daqui de Campina que eu sempre gostei de fazer, assim, independente da minha limitação, era quadrilhas. Não, eu era uma assídua de quadrilha, animava quadrilha de bairros. Aí era Arraial da Alegria, há 29 anos atrás. Então a gente juntava aquelas pessoas, fazia palhoça na rua, fechava toda a rua, tinha autorização da prefeitura, vinha banda de triângulo, zabumba, essas coisas. Aí a gente juntava as pessoas, as criancinhas, com a roupa que tivesse arrumadinha, saía catando, formava e fazia aquela quadrilha infantil. Depois de terminar, vai fazer com os adultos. Aí saía puxando. Quem tivesse, bora, Arraial da Alegria. Mas era um mutirão de pessoas para dançar. Aí a gente fazia diversas, nas calçadas do povo, diversas barracas. O pessoal se disponibilizava das, sabe, as comidas, as coisas. Aí o que a gente arrecadava era para o fundo de uma comunidade que a gente queria fundar, a comunidade São Francisco de Assis. Começou nela, depois fomos para. Começando atrás dos comerciantes e arrecadando objetos, coisas, peças, colônias, cara, né? Maquiagem, até mesmo roupa, agasalho. Aí fazia brechó, arrecadava o dinheiro para fundos. Sei que comprei 4 casinhas, fizemos aquela comunidade São Francisco de Assis. Aí ela é ótima. Tem a capelinha de lá, tem o salão e tem as salas, né? Da qual a gente sempre está precisando do prefeito para disponibilizar professores para nos educar, né? Assim, às vezes pintura, bordado, crochê e alfabetizar, né? Pessoas de idade, pelo menos para aprender a escrever o nome, que é o que eles mais querem, né? Aí eu estou há 46 anos aqui em Campina Grande, eu gosto muito. A cultura daqui é maravilhosa, a educação daqui é boa também, as pessoas se respeitam, eu respeito também. Tem lá os altos e baixos, mas é muito pouco, sabe? Porque as religiões também, as pessoas têm aqui esse tipo de coisa de um respeitar a religião do outro. Aqui ainda existe esse tipo de coisa que ainda não saiu da cultura daqui. As quadrinhas existem, mesmo de bairro ainda existe. Apesar de ser agora tudo padronizado, né? Falta blode, tablado, não sei, é aquele que a prefeitura padroniza. Aí agora já não me interessa mais. Aí o que me interessa é procurar as pessoas, eu sempre saio procurando pessoas que têm um nível mais elevado. Não tem roupa sobrando em casa, não. Pra quê? Tem ou não tem? Tem aí roupa lá do meu marido. Põe pro outro, cato lá e me dê. Aí a gente sai recardando. Aí lava se for preciso, coloca o botão, ajeita tudo, aí leva para a Fazenda do Sol, na saída de uma pessoa, que é ex-drogado, ex-pessoas, né, que eles estão resgatando. Aí tem a terapia lá, que é fazendo horta, artesanato, tudo. Aí eles estão se livrando, né, da dependência química deles. Aí eu gosto muito de me juntar com os amigos e fazer isso. E outra tradição muito grande, eu prefiro comprar minhas frutas e minhas verdurinhas na feira livre. Ainda sou do tipo feira livre, assim, eu olhando e catando. Supermercado só os cereais. Mas a feira livre daqui é muito bonita, ela. Não sei se você teve a oportunidade de conhecer. Linda, 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 maravilhosa. Toda bem, assim, bem organizadinha, não é suja, não tem mau cheiro. Ela não é assim, cada bairro uma feira. É uma feira só para Campina Grande. Maravilhosa. Também no Açude Velho, você pega na lateral do Hiper Bom Preço, do Açude Velho. Aí tem a Vila do Artesão. São lindas, são umas 70 casinhas de artesão. Tudo coisa daqui da terra. Tudo peças maravilhosas criadas por mãos. Se vocês forem, vocês vão adorar. Todo dia está aberto. Até às 5 horas da tarde. Também tem o Parque do Povo, né? Que é onde abriga o maior número de gente durante os 30 dias do maior São João do mundo. Tem ali o Açude Velho, de lá tem o Parque da Criança, que as famílias já se juntam nos domingos. Dentro tem aquelas barraquinhas que como tem assim, né, lá em João Pessoa, que é de palhinha. Aí debaixo a mesinha, as famílias costumam se juntarem lá, as crianças ficam na pista, brincando, tudo, dos parques, e a família faz tipo um piquenique lá. Aqui tem essa tradição, no Parque da Criança. Ah, nós não temos um outro lazer, mas também tem o lazer de vez em quando tem corrida de bicicleta nos bairros aqui. É outro maravilhoso. Aí muitas pessoas gostam de ir, aí tem os patrocinadores, que é, às vezes é Gilberto Bicicleta, é um, é outro. Aí o que patrocinar veste a camisa né, da firma que patrocina. Muito maravilhoso. Às vezes as pessoas vão até só para acompanhar. Tão bom que é. Que a cultura daqui de Campina Grande do Nordeste é uma cultura bem legal, bem favorável a nós. Ela nem exige demais da gente, mas também ela não deixa a desejar. Para dizer, vai umas pessoas e outras não, né? Exige tipo de nível, dizer, só vai pessoas do nível tal, nível A, nível B. Não. É aqui tudo que tem, que é para animar, como é. Como aquele menino faz em João Pessoa, ele faz um tipo. Que aquele menino Samuca faz, né? Como é o nome daquele negócio que ele faz, que junta as pessoas tudinho? Caravana. As caravanas que tem aqui, geralmente é nas praças. Quando faz caravana, aí tem ação social, né? Aí tem as coisas de tirar documento, isso e aquilo. Mas nunca tem só isso. Aí tem cultura também, né? Tem os palhaços, tem os teatros. Inclusive, eu gosto muito de teatro. Eu sou fanática pro teatro. Tanto católico como teatro de palhaço também. Antes de eu chegar a essa idade, eu animava nos aniversários de palhaço. Gostava muito. Gosto de também fantoche. Quando tem ação social, eu gosto de levar às vezes os bonequinhos, né? Falar. Contar as historinhas, contar alguma coisa. Aí já na igreja também, quando a gente vê que a criança está muito elevada, aí a mãe chega e diz, independente da religião, vê se tu. Pronto, eu vou contar um pequeno fato, pode ser? Eu tenho um irmão que ele é homossexual. Então, uma determinada noite dessa, ele vinha chegando em casa, foi fazer as unhas e chegando eram às 10 horas da noite. Então, um grupo de 5 adolescentes, entre 13 e 15 anos, correram atrás dele e jogando garrafa de cerveja nele, mandando ele virar homem. Então, eu digo, oxe, ele é um empresário, um sucedido. E tu fizesse o quê, fulano, né? E ele disse, e tudo indica que esse menino é lá do time, da comunidade que tu participa. Eu disse, será? Ele disse, eu liguei para o conselho tutelar, não veio, liguei para a polícia disse que não podia vir. Disse, nada, não. Quando, isso foi no domingo de noite, quando foi na segunda-feira, fiquei sabendo que era adolescente que participava do timezinho lá da minha comunidade e até assim, das tarefas religiosas, né? Eu chamei a atenção de todos os cinco. Perguntei se era certo ele fazer aquilo, que estava sendo uma discriminação, e ele estava correndo o risco de ficar preso. E de até mesmo acontecer algo pior com eles. E ele não ia pensar no dia da manhã, não. Aí conversei bem direitinho e quiser pedir desculpa mesmo. Disse, não, não precisa chegar a tal ponto, não. Aí pronto. Sei que se arrependeram amargamente, eles cinco. Mas foi conversando com jeito. Aí, alguns meses, teve uma encenação lá. Aí foi eu e outra menina falar sobre a droga. E a gente lendo o livro e puder trás do pano e fazendo tudo, coisas que pegasse para eles. Aí eu olhei, tinha uns dois deles chorando. Porque ele viu que aquilo que ele fez há dias atrás foi errado, né? Poderia acontecer com alguém da família dele. E a gente corre o risco, né? De a gente mudar, né? De opção, né? Como se diz. Então é assim, a gente aqui em Campina Grande a gente vê muito isso. A gente são as pessoas que gostam de acolher, nós somos muito acolhedores. Agora, no mês de. Antes da Copa, a gente evangelizando nas casas, aí tem umas três pessoas lá perto de onde eu moro que conheceu pessoas de outros países. Aí tinha um argentino, ele parecia até ti, altão assim. Aí eu fui e coloquei ele para falar, refletir um pouquinho sobre o evangelho. Só que ele falou 1 quilo, eu não entendi uma grama. Nem eu, nem ninguém. Eu disse, pior que não tem ninguém para traduzir, né? Aí ele achou engraçado. Mas a menina disse, ainda vou traduzir alguma coisa. Não invente, não. Ela disse, ele tá dizendo que tá amando a cultura nordestina, tá adorando as comidas, o jeito que tá sendo tratado, a educação, como as pessoas tratam ele. Aí eu disse, graças a Deus. Eu levo nessa impressão, né? E meu irmão, por trabalhar com festas e eventos, ele disse que tá sempre pegando pessoas de fora. E quando ele pega casamento de alguém daqui com gente que vem de fora, diz que ama a cultura nordestina, adorou. Aí ele não só leva a lembrança, mas ele leva algo no coração, que é as coisas daqui. Aí, e mais outras coisas, é que eu acho que pode dizer os professores, né? Eu só fui professora, não vou negar, não, 20 anos de religião, né? Eu trabalhei muito com adolescente. Aí era na igreja. Minha experiência eu peguei assim. Mas, aliás, um dom, né? Não foi nem experiência. Mas para falar bonito, de coisas bonitas, eu vou dizer a você, só sei até aí.
A senhora falou que naquela época a senhora juntou aquele dinheiro para fazer aquelas 4 casinhas, que vocês conseguiram, né? Essas casinhas foram o quê? Para moradia de pessoas ou o que que era?
Não, essas 4 casinhas, ela fazia parte da favela. Então a gente queria levar para lá uma paróquia, né? Aí não tinha espaço. E elas iam ser demolidas. Então a gente pensou, um dia vai ser demolido. Então antes vamos comprar. Porque a gente faz uma igreja e traz as pessoas humildes, até mesmo as crianças de rua. E foi o que houve mesmo. Aí lá na frente, aí eu mostrei ela, minha casa de frente à comunidade São Francisco de Assis. Dessas 4 casinhas, a gente fez uma imensa capela. Ela é enorme. Mas era assim, os fundos era para isso. Eu fazia festa de bairro, inventava, não tinha nem o que fazer. Vamos fazer um show de calouro. Aí o pessoal dizia, é entrada. Aí dizia, não, é qualquer 50 centavos ou 1 real. Aí a gente pegava, fazia uma lembrancinha, uns porta-retratos emborrachados, qualquer coisa. Aí dava a pessoa dava o que quisesse de ajuda. Aí pronto, ganhava uma senhazinha. A gente fechava de corda para só ter acesso às cadeiras que ajudavam. Mas o quê? Eu cheira a gente com força, até o povo, mesmo sem entrar, ajudava. E fazia essas feiras, saía dos carros de som. A gente falava com o dono do carro, só quanto é que tu anda? Corre 1 hora para a gente arrecadar fundos. Roupa, alimento. Aí eles diziam o valor X. Mas é para a comunidade, a gente quer formar a comunidade, que a gente quer demolir aquelas 4 casinhas e fazer igreja. Aí ele diminuía, não, menos. Aí convencia ele, aí pronto, vamos rodar, vamos dizer que é 200 reais, ele deixava por 100. Aí a gente rodava 1 hora no carro de som, e eu falando, e cantando, e brincando, palhaço, tudo em cima do trio. Oxe, o pessoal ia da lateral conseguir coisa com força. No instante, foi rapidinho. Aí já 29 anos aquela capela tá lá. E aí demos um nome a ela, veio até o pessoal de fora, uns franciscanos, aí do Uruguai, outros do Paraguai, e deixa eu ver, Anitta, eu sei que são de 4 países, as franciscanas vieram na fundação. E todo ano, em outubro, elas vêm. Já tem algumas que já chegou a óbito. Mas ela é não só para evangelizar, sabe? Apesar de ser católica, ela é emotiva também. Aí tem um menino que formou essa ONG de futebol. Aí ele, no meu futebol, não usa droga, não usa bebida. Aí ele está ensinando isso ao menino. Aí é faixa etária de 13 a 15 anos. Ele trabalha com esse menino, são 35. Aí eu agora, pronto, eu estava num crisma. Que era jovem. Aí agora eu tô no EJC, né? Encontro com Cristo, que é para mãe solteira. Vocês sabem, né? É pessoas casadas, não, divorciadas, que tem o ECC, que é de casar, EJC, que é de jovem, né? E o meu é C, é só encontro com Cristo. Pessoas que é totalmente divorciada, que não tem companheiro, sabe? Aí eu tô nesse movimento, mas é maravilhoso. Aí a gente, uma vez na semana, a gente procura algum doente. Aí, se o doente tiver para baixo, a gente faz com que ele levanta o astral dele, conta história de vida, conta
como
fato.
É que é lidar assim com pessoas, né? É, numa comunidade assim, que às vezes tem um traficante, tem essa questão da droga, né, que é séria. Como é que é lidar com essa situação dessas pessoas assim?
Super delicada, delicadíssima. Porque sabendo lidar, lidar melhor com ele do que com uma pessoa que não tem vício nenhum. Porque do qual a periferia que eu moro é periferia lá. Porque o fato de ter demolido a favela, mas ainda continuou periferia ainda, né? Então eu digo periferia. Muita humildade lá. E tem essas espécies de pessoas, mas a gente lidar com ele totalmente assim, vamos dizer, como cristal. Porque o pessoal do Sopão, quando vão, teve um dia que, eu vou até contar um testemunho bem rapidinho sobre isso. Um dos meninos foram comprar, né? Aí vem uma trancinha. Nisso vai até um, no Sopão vai até o um menino do Conselho Tutelar também. Aí uma trancinha com um bocado, não sei se era assim, 8 ou mais. Tudo dá nó, né? As pedras. Aí o que foi que ele fez? Quem vem de casa traz uma panelinha e leva a sopa. É na sexta-feira à noite. Aí, antes da Kombi chegar, o pessoal tudo lá, naquela aglomeração, ele vai perto da trancinha de pedra. E as meninas que estavam lá, tudo mãe de família, não precisava daquilo, tudo pessoas senhoras de idade. Aí ele chegou pra mim: a Kombi vai chegar e eu perdi. Eu não digo o nome, não. E ele: eu perdi. Eu calo a boca, porque é perigo. Eu lhe ajudo a procurar. Que Deus me livre. Nem uso, nem faço uso, nem pretendo, e sou contra. Mas também tem que saber lidar. Eu disse: faz o seguinte, vamos fazer. Quando a Kombi sair, a gente procura. Aí a Kombi chegou. Ele fez: você me prometeu. Eu digo: ele tá me impressionando. Você me prometeu procurar. E era ali no local onde a Kombi ia ficar. Aí eu tive que ir. Aí eu: Jefferson, deixa a Kombi bem aqui. Ele: mas lá na frente da capela que clareia pra gente pegar a sopa. Eu disse: mas deixa a Kombi aqui. Aí, porque lá tem lama. Ele: não, mas eu dou um jeitinho. Eu: não, mas deixa aqui, Jefferson. Aí eu: vem, gente, vem. Pra dar tempo, pra ganhar tempo ele procurar. Depois terminou de distribuir o tachão de sopa e ele sem encontrar. Lá vem ele, já estava muito assim, já tinha usado muito o dia todo, consumido. Aí chegou na frente do menino, e logo do Conselho Tutelar. E ele disse: porque do Conselho Tutelar vem, porque se tiver criancinha assim, eles começam a dar conselho. Aí ele disse: o que é que você quer com. Aí ele disse: não, para ela procurar meu negócio ali que ela prometeu. Aí eu disse: tanta gente aqui, tu só procurar eu. Aí ele disse: o que foi que tu perdeu? Pergunta a ela que ela sabe. Me deixou numa situação. Eu disse: ele perdeu, eu acho que nem ele mesmo sabe, ele perdeu uma nota de R$ 10. Aí bem dobradinha: tu acha, Jefferson, que eu vou encontrar? Eu falando com o menino do Conselho Tutelar: tu acha, ele quer que eu encontre? Aí ele fez: oxe, você pedindo isso logo pra ela. Jeitinho, gente, aqui tem uma na faixa de umas 40 pessoas. E por que você tá pedindo pra ela? Aí eu disse: pronto, Jefferson, liga o farol da Kombi bem forte, vê se ele encontra. Aí chegou outra menina que estava usando com ele, aí fez: o menino mandou comprar, tu comprar as 10 pedras, disse: tu tirasse duas para tu, tu nem levou as pedras nem o dinheiro. Aí ele fez: eu sabia que tinha coisa errada, o menino disse a mim. Aí eu disse: faz vista grossa? Aí ele disse: como assim, faça vista grossa? Desliga a Kombi, diz que tá com hora marcada, vai-se embora. Aí ele disse: por quê? Eu digo: não, porque eu sei o que é que eu tô fazendo. E não me, eu disse: não me obriga assim a fazer o que não devo, nem passar por constrangimento, não. Aí ele disse: então tá certo, eu fazer isso por você, viu? Eu digo: não, por eles também. Porque ali ele tava, né, ele ia me pressionar, né? Era o menino do conselho, pra eu dizer onde era a boca. E no caso, o menino da boca queria, não ia gostar, né? Eu ia pôr minha vida em risco. Ele tava tão doido que pediu pra eu chamar o menino. Mandei ele acender o farol e procurar com a gente. E o menino: o quê? O quê? Eu disse: R$ 10, R$ 10. Aí pronto. Sei que eu disse: pode ir. O menino dá como quando tirou a Kombi. Eu disse: por que tu deixou tu nervoso? Que ele não sabe que por aqui tem isso, não. Ele sabe que tem pessoas que bebem, convém muito beber pra cá. Mas ele não sabe que tem pessoas usuárias de droga aqui, não. Aí eu me falei, valeu, desculpa, desculpa. Me pediu mil e uma desculpa. Aí quando foi no outro dia, eu disse, tu encontrou ele? Falei, nada. Passei uma semana trabalhando pro cara de graça, pra pagar. Aí eu disse, foi? Ele disse, foi. Que era da pedra grande, era 10 real cada uma. Eu disse, eita, tu perdeu quase 100 real de pedra. Ele falou, foi. Foi uma semana de trabalho. Eu disse, mas você não faça mais isso, não. Quando o menino da sopa estiver aqui, que o pessoal levarem a sopa, você vem, aqueles dão um mega caneco, bem grande, com uma colher. Então você tome, receba e saia. Você não fica nem com esse linguajar seu, com essa gíria por aqui, não. Mas tem muitos. Muitos mesmo na área que eu trabalho, aqui eu moro, e eu me lido com tudo. Quando tem festa lá em cima na comunidade, nós desce e dá lanche para eles. Tem o café da ressurreição, que é na Semana Santa, na quaresma. A gente faz de manhã, de 7 horas da manhã, com os padres. Aí o padre de aí tem um monte de homem lá embaixo, e meus carros, então os carros ele não faz nada nos carros do povo. O negócio é levar a bandeja de fruta e dar a eles. Aí pronto, eu sei que graças a meu bom e eterno Deus, eu sou bem assim, sabe, considerada lá, porque eu sei lidar com eles. Não vai polícia lá, também eles respeitam e quer que respeite o morador de lá, sabe? Também não é uma área violenta, onde dizem, tem morto, morto, lá não tem. Não tem esse negócio de estar brigando, facada, tiro. É calmo, ela viu, não foi? Só que estão aterrando agora, pronto, vai ser pista de pro pessoal correr. E, inclusive, uma área lá que eles usavam, me alugava para eles fazer usufruir, né, das drogas. Então, eu fui uma das que fui falar com o menino também. Eu disse, não, tem que aterrar. Vai ser pavimentação, vai ser melhoria para nós. Ele, não, mas eu gosto de criar meus porcos aqui. Agarra dele, sabe? Aí o menino da prefeitura fez, se você não deixar pro bem, vai deixar pro mal. Eu disse, não, que deixar pro mal. Não, vai ter que a catrepilha e as caçambas ser escotadas por polícia. Disse, mas não precisa polícia, só é a gente saber conversar com eles. Conversei com o menino, eu disse, pronto, tem uns partes ali que o pessoal bota os porcos. Tu faz um chiqueiro pra lá, tu leva o teu pessoal pra lá pra baixo. Vocês fazem o que quiserem pra lá. Então pronto, deixa a prefeitura fazer o trabalho dele. Valeu, valeu. E assim a gente vai, né, vivendo, e não é como diz que antigamente os filhos enterravam os pais de velho, né? Hoje em dia é os pais enterrando os filhos por conta de droga, né? Aí aqui no Nordeste a gente está fazendo isso, a gente está tentando combater. A semana passada teve outro movimento dos colégios, aí faz alguns dos alunos se vestir de branco, né? E a gente sai andando pelos cantos onde a gente vê que tem algumas boquinhas, tudo. Mas eles respeitam e diz logo. Eu uso, mas não quero que ninguém da minha família use. Outro dia eu uso, mas não quero que meus filhos usem. E assim a gente está tentando combater. Eu acho que Campina Grande, ela, em termos de, assim, de violência e de droga, eu não acho ela tão forte, não. Às vezes passa por aqui a droga para ir para outros cantos, para ir para ela se aglomerar aqui, eu acho que não. Aqui aglomera aqui em Campinas, acho que é muito pouco.
A senhora fala assim com tanta calma a respeito desse assunto, né? Dessas pessoas. A senhora nunca tem medo, não?
Eu?
É.
Eu não tenho medo porque eu sei lidar com eles, né? Eu já teve gente da família que foi usuário. Já foi ameaçado de morte, já assim, um irmão meu, ele ficou praticamente na mira, né? De um traficante que disse que ou ele pagaria aquele valor que devia, ou a vida da mãe e das duas irmãs. Inclusive, o irmão só trabalha no trânsito, é a deficiente. Eu vejo ela demais. Para pagar ela é bem rapidinho. Ele teve que fazer o quê? Foi lá no material do meu irmão, na casa da minha mãe, destelhou a casa. Ele sendo um trabalhando para se formar de médico, ganhou meu irmão, minha irmã deu a ele um anel caríssimo. Mãe deu a maletinha completa com tudo, com estetanômetro, com tudo, com chalé. Ele pegou tudo, 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 deu traficante. Aí ele disse, olha, a partir de hoje Foi a primeira e a última vez. Pegou um copo, estava até no CAPS se tratando. Pegou um copo, botou meio de cana e botou 60 comprimidos de diazepam dentro. Aí tomou, ingeriu. Aí quase que vinha, ó. Danava tanta cabeça na parede, a mulher lá da casa onde ele morava, que minha mãe não aceitava por ele usar droga, minha mãe pegou, alugou o canto, como ela é viúva, disse, não, vai morar pra lá, porque aqui eu não quero, não. A gente tudo religioso, a gente tudo pessoas de boa conduta, e você andando com um certo tipo de pessoa. Então, o que foi que ele fez? Ele tentou a morte. Aí a gente foi, passou 3 dias na UTI, tomou lavagem, deu para botar ainda os comprimidos para fora antes de se desmanchar. Aí ele fez um voto com Cristo que quando ele fosse botar droga na boca, Deus tirasse ele o mais rápido possível. Isso aqui tá com 5 anos, que ele só vai usar bebida alcoólica. Não? Ele bebe, trabalha, ele. É isso que eu falei, que é homossexual. Ele faz sobrancelha, trabalha muito bem, ele tem um bom dom que Deus deu a ele de decorar, ele decora, puxa malha, ele faz sobrancelha, ele cuida muito assim de pessoas doentes, ele também gosta. De vez em quando o pessoal assim, que é mais ou menos que tem idoso em casa, pessoas ricas que não tem tempo. Aí, Antônio, não tem como tu ir lá em casa, meu pai tá precisando fazer barba, cortar cabelo, dar um grau nele, dar um banho nele, fazer aquele tratamento, ele vai, o pessoal agradece muito. Aí ele disse, graças a Deus, que eu me livrei do vício. Mas a gente ainda quer que ele deixe de beber, sabe? É sábado e domingo é só pra ele beber. Ele passa o dia todo na casa dele bebendo, fazendo churrasco. Mas bebe até ficar bêbado. Mas é por isso que eu falo com calma, porque eu acredito que eu acho, eu não sei não, né? Na minha convicção, eu acho daqui pro fim do mundo, ou então daqui para Deus me tirar, eu acho que vai diminuir mais isso. Eu acredito que vá. Eu tenho fé, eu tenho esperança que essa abominação vai se acabar um dia. Que agora, principalmente, que vão usar ela, já estão usando, né, como remédio, né? Então que chega um tempo que eles não precisam mais, o usuário não precisa mais usufruir para acabar com o cérebro dele e com a mente, né? Ele se conscientize, né? E diminua o fluxo. Eu acho assim. E quanto à maldade humana, eu acho assim, que é um instinto, é uma coisa que vem deles. Eu acho que ele não usa a droga para fazer isso não, né? Porque acabei de ver do jornal, né, o caso do estupro. O homem estava drogado, estuprou a criança com 3 anos. Aí eu acho que aí é um instinto, é uma maldade humana que vem de dentro de si, né? É uma das coisas que tá tendo, assim, aqui em Campinas, tá magoando muito a gente, sabe? Fere muito nosso ego. É isso, somente, independente de. Porque eu tenho uma filha, eu jamais ia gostar, né? E hoje, quando me deparo com o jornal, é padrasto estrupa a filha de 3 anos, né? Doloroso pra gente, uma menina com 3 anos, onde é que uma criança dessa vai ter como se defender? A bichinha tá no trauma, tá na UTI. Então tá acontecendo isso aqui em Campina. Não sei se tem nas demais regiões também, né? Mas eu acho que mais do que a droga é isso. É o estrupo, né? É a falta de respeito para com o ser humano, né? Um com o outro. É, também eles às vezes pegam os idosos, também mulheres idosas, faz também estrupo, não só com criança. Está acontecendo muito isso aqui. A epidemia de Campina Grande no momento está sendo isso, estrupo. Aí é isso. Tá vendo? Comecei a falar numa cultura, terminando. Oh, meu Deus do céu.